do TCU.
O Tribunal de Contas da União é o guardião das verbas públicas federais. Além disso, o Tribunal está atento a tudo o que ocorre de relevante na sociedade. Por isso, o TCU vai fiscalizar as ações contra as queimadas. Serão realizadas auditorias nos diversos órgãos, entidades e programas envolvidos. O objetivo é verificar como se dá a articulação entre as instituições envolvidas no combate às queimadas, sobretudo em relação à prevenção e à estrutura logística. O Tribunal também vai fiscalizar o nível de articulação entre os entes públicos envolvidos no combate a incêndios e queimadas, inclusive em nível estadual e municipal. O TCU quer melhorias nessas ações governamentais. No Brasil, mais de 60% das emissões de gás carbônico são originadas por queimadas e incêndios. Elas ainda afetam a qualidade do ar e prejudicam a segurança dos transportes. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Observadores do Parla Sul vão acompanhar eleições brasileiras.
Parlamentares debatem consequências de mudanças na legislação.
Poder Executivo sanciona dias cívicos propostos por deputados.
O Poder Executivo sancionou a criação de duas datas comemorativas, o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte e o Dia Nacional da Comunidade Ucraniana.
O repórter Paulo Roberto Miranda tem mais informações sobre as duas novas datas do calendário cívico nacional.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou esta semana lei que institui duas novas datas comemorativas no calendário cívico brasileiro. A primeira data, a ser comemorada em 25 de maio, é o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, sugerida pelo deputado Sandro Mabel, do PR de Goiás. Mabel afirmou que escolheu essa data por ser emblemática. Ele citou o estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, segundo o qual o brasileiro, em média, trabalha durante 175 dias para pagar impostos. A escolha do dia 25 de maio para a comemoração do Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, o 175º dia a partir de 1º de janeiro, representaria o tempo necessário para o cidadão anualmente pagar seus impostos. O deputado comentou a sanção do projeto de sua iniciativa pelo presidente da República.
Esse projeto ele tem uma visão de, vamos chamar assim, educativa, e ao mesmo tempo nós temos sempre a preocupação anualmente de poder de comemorar esse dia, mas ter esse dia como um marco, que é um dia importante, por ser um dia que, teoricamente, o contribuinte passa, até dia 25 de maio, ele passa trabalhando para pagar os impostos, e depois que ele trabalha para ele. A carga tributária é extremamente alta no país.
Sandro Mabel disse que pretende transformar a data em um dia com manifestações para mostrar que o país precisa reduzir sua carga tributária, nos moldes do projeto de reforma tributária do qual foi relator. Ele observou que o projeto reduz os impostos para as pessoas que ganham de 3 a 5 salários mínimos. Atualmente, essa população tem uma carga tributária de 52% da sua receita, enquanto a dos ricos é de 31%. O presidente Lula também aprovou lei instituindo 24 de agosto como o Dia Nacional da Comunidade Ucraniana. A sugestão foi do deputado Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná, que escolheu a data por ser ela o dia da independência da Ucrânia, em 1991. Segundo o parlamentar, atualmente vivem cerca de 500 ucranianos no Brasil, a maior parte no Paraná. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Previdência.
Na opinião de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o veto do governo federal ao fim do fator previdenciário é uma injustiça aos aposentados.
O fator previdenciário foi uma espécie de reforma na Previdência que foi votado no governo Fernando Henrique Cardoso, obrigando a que os trabalhadores passassem mais tempo na ativa e pagando a sua aposentadoria. Então aumentou o tempo de contribuição dos trabalhadores. É uma injustiça contra os aposentados brasileiros, já que num país como o nosso tem gente que começa a trabalhar com 10, 15 anos de idade. Isso significa, então, às vezes, uma contribuição previdenciária de 50 anos e não de 35 anos.
Para Ivan Valente, o governo se compromete ao dizer que o fator previdenciário irá quebrar o país.
O governo Lula se compromete perante aos aposentados com esse tipo de questão, porque isso não é verdade que quebra a Previdência Social, porque o orçamento da Seguridade Social, com todas as suas contribuições, é superavitária.
Meio Ambiente.
Parlamentares debatem consequências de mudanças na legislação.
Valdir Colato, do PMDB catarinense, falou da obrigação que os deputados e senadores têm de votar o Código Florestal para que seja garantido aos produtores o direito de plantar.
Nós vamos votar na Câmara, espero que o Brasil faça isso e os políticos, e é bom que todos nós saibamos de que lado estão os deputados e senadores que têm a obrigação de votar o Código Florestal brasileiro com as mudanças para que dê a garantia do nosso produtor plantar, principalmente os pequenos produtores, que até 4 módulos, e os outros também.
Para Valdir Colato, no texto do Código Florestal, só o agricultor irá pagar a conta, devendo fazer ainda uma reserva legal de floresta.
Nós votamos na comissão especial o Código Florestal brasileiro, que eu queria o Código Ambiental brasileiro para tratar de água, ar, solo, plantas, animais e a sociedade humana. Não é possível que só o agricultor tenha que pagar essa conta com 20% do seu patrimônio e ainda pagar para fazer a reserva legal. Outras atividades, como qualquer um que tem um trabalho ou emprego, ou tem o seu terreno, tem o seu apartamento, ninguém paga os 20%. Só o agricultor tem que fazer isso.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, ressalta a importância de discutir a proposta de mudança do Código Florestal.
Há uma discussão da necessidade de reformar a atual legislação para poder atualizar esse Código Florestal. Eu mesmo, como deputado federal, sou autor de um projeto de lei propondo reformulação no Código Ambiental. Entretanto, nós temos que ter cuidado, porque esse processo de discussão do Código Florestal, ele não pode ser também um momento, uma oportunidade para poder destruir algumas poucas matas que ainda existem no nosso país. Mas nós temos que fazer uma conciliação aí entre a questão da reserva legal, que é o que pega mais, né, e a área de preservação permanente, para que nós possamos garantir uma legislação ambiental atualizada, moderna, que possa garantir a preservação ambiental, mas também conciliar essa questão da reforma do Código Ambiental com a produção de alimentos.
Para Leonardo Monteiro, o novo Código Florestal precisa garantir a preservação ambiental, mas também a produção de alimentos.
Hugo Leal, do PSC Fluminense, defendeu a criação da categoria profissional dos agentes comunitários de reflorestamento e de meio ambiente.
Para ele, a medida significa uma solução, visto que a discussão do Código Florestal foi muito conturbada.
Quando nós propusemos essa criação desse agente comunitário de reflorestamento e de meio ambiente, é que nós queremos levar, sair do discurso para a prática. Vamos levar nessas comunidades. Lá no Rio de Janeiro, nós temos esse exemplo, já funciona no Rio de Janeiro, esse sistema. Você pega dentro das comunidades, nas comunidades carentes, nas áreas que também de risco, você cria naquelas comunidades as pessoas que vão trabalhar para o reflorestamento.
Além do reflorestamento, os agentes, segundo Hugo Leal, vão ajudar a evitar a expansão de outras comunidades em áreas que não são destinadas para isso.
Além delas também preservarem o meio ambiente, elas estão evitando também a expansão de novas comunidades, de outras residências, porque eles servirão também de fiscais. E também levarão na linguagem deles essa forma de conscientizar, ou seja, o reflorestamento, o replantio de árvores, uma cultura de um meio ambiente aplicado na prática, principalmente naquelas pessoas que são mais carentes.
Estreia nesta segunda a radionovela Manda Chuva, uma produção da Rádio Câmara pelo Voto Consciente. Em 5 capítulos, você vai acompanhar o drama de uma comunidade que enfrenta problemas com enchentes e conflitos de interesse. Acesse radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Criança segura.
A criança só deve atravessar a rua na faixa de pedestre ou em local seguro e de mãos dadas com um adulto. Ao desembarcar do ônibus, espere que o veículo pare totalmente e aguarde que ele se afaste para passar. Em dias chuvosos e à noite, utilize e coloque na criança roupas claras para que o motorista enxergue com mais facilidade.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Segurança Pública.
Jorginho Maluli, do DEM de São Paulo, acredita que a segurança pública deve ser tratada de maneira integral, com várias frentes de atuação. Para o deputado, o Congresso deve aprovar as diversas propostas que tratam do tema e estão em tramitação, como a PEC 300, mas o foco deve estar nas ações preventivas.
A prevenção seria fundamental, né? Nós estamos falando de segurança pública. A PEC 300 é uma PEC que fala do piso salarial do policial militar em todo o Brasil. E a criação de um fundo especial para que o governo federal possa compensar ou ajudar os estados que não tenham condições de pagar esse piso a remunerar o seu policial militar. O que acontece, como eu disse, importante seríamos que não precisássemos de uma força policial tão determinada, qualificada, como precisamos hoje para enfrentar a bandidagem. Hoje o crime é um negócio organizado, é um negócio de alto lucro, é um negócio violento e precisa de policiais motivados, não tendo a tentação de cair para um caminho errado, ou mesmo tendo que fazer bicos, como muitos fazem, para poder pagar as suas contas diárias da sua família, comprometendo o seu serviço de policial.
Jorginho Maluli reputa como fundamental a aprovação da PEC 308, que cria a Polícia Penal. O parlamentar enfatizou as condições do sistema prisional brasileiro e afirma que a situação poderia ser melhor com profissionais mais valorizados.
O grande desafio da ressocialização desses criminosos passa pelas pessoas que militam no dia a dia dentro dessas instituições. Nós sabemos, eu fui da CPI, do sistema carcerário, lamentavelmente é caótico no Brasil a situação dos nossos presídios. Muitos são comandados por organizações criminais, muitos dos presos são tratados em condições subhumanas e, na verdade, em vez de se tratarmos recuperando a pessoa, nós estamos, na verdade, formando criminosos de alta periculosidade. E passa por esse processo, um desses mecanismos de enfrentamento disso é também a qualificação do agente que vai trabalhar no dia a dia e a sua valoração.
Justiça.
Paz de Lira, do PTC de São Paulo, defende a rejeição integral pelo Congresso da terceira versão do Plano Nacional de Direitos Humanos, o chamado PNDH-3, que está sendo proposto pelo governo federal.
O deputado classifica o plano de abortista e defende que a vida existe desde a concepção.
Eu fui o primeiro parlamentar a, da tribuna da Câmara, denunciar o Plano Nacional de Direitos Humanos versão 3 como algo que é exatamente o contrário do que parece ser. Começando pelo fato de que ele é um plano abortista de ponta a ponta. Começando pelo fato de que ele estabelece uma política de Estado que caminha para a negação do direito à vida. E o direito à vida da pessoinha mais indefesa de todas, que é exatamente aquele serzinho, aquele nenê no ventre materno, pois a vida existe desde o momento da concepção. Essa é uma posição de que não abro mão. E não vou utilizar argumentos religiosos para isso, embora pudesse fazê-lo por ser um direito de qualquer cidadão brasileiro. A Constituição da República não é tão laica assim, o Estado brasileiro não é tão laico assim, já que a própria Constituição, no seu preâmbulo, declara que ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Mas há argumentos sólidos de caráter científico hoje em dia que mostram com clareza que a vida humana começa no exato momento da concepção. E assim sendo uma vida humana como é, ela deve ser protegida, não importa que se trate de um ser em desenvolvimento. Tem que ser protegida desde a concepção.
Paz de Lira aponta o que considera outros equívocos no plano, como as propostas que, em sua avaliação, restringem as liberdades civis, especialmente a de imprensa.
Eleições 2010. Acompanhe na Rádio Câmara a cobertura dos tribunais eleitorais. Flashes de todo o Brasil, a análise de cientistas políticos, a apuração e o resultado das urnas. Tendências e desafios dos eleitos. No dia 3 de outubro, acesse www.radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Câmara Faz.
O Brasil é um país rico em belezas naturais, mas essa riqueza não é usada como devia ser. Para Para melhorar esse cenário, os deputados federais aperfeiçoaram a Lei Geral do Turismo, que foi encaminhada ao Senado. Ela cria o Sistema Nacional de Turismo e classifica o turismo receptivo como atividade econômica exportadora. O setor poderá então receber benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em bancos e órgãos de fomento à exportação. Isso beneficia diretamente hotéis e agências de turismo, além de organizadoras de feiras, eventos e congressos. E beneficia indiretamente empresas e trabalhadores de todas as atividades que tem no turista o seu principal cliente. Os deputados federais sabem que desenvolver o turismo nacional é criar empregos e gerar riquezas para o nosso povo. Para saber mais, acesse www.câmara.gov.br ou ligue 0800-619-619. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Eleições.
Observadores do ParlaSul vão acompanhar eleições brasileiras.
Um grupo de observadores ligados ao Parlamento do Mercosul vai acompanhar as eleições no Brasil no dia 3 de outubro.
O repórter Paulo Roberto Miranda, da Rádio Câmara, tem mais informações.
O Parlamento do Mercosul, o ParlaSul, deverá enviar observadores para acompanhar as próximas eleições na Venezuela e no Brasil. 11 parlamentares de Argentina, Paraguai e Uruguai serão observadores das eleições no Brasil no próximo 3 de outubro. Eles vão acompanhar o processo de votação em Brasília, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. O ParlaSul vai enviar nova correspondência ao Conselho Eleitoral da Venezuela, pedindo autorização para a presença de observadores nas eleições do próximo dia 26. Até o momento, o Conselho venezuelano não respondeu ao ofício do presidente do ParlaSul, senador Aloysio Mercadante, do PT paulista, com a indicação de observadores de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O deputado Germano Bonov, do DEM gaúcho, informou que o ParlaSul decidiu, durante reunião em Montevidéu, que vai insistir junto ao governo venezuelano.
O observatório fez uma reunião lá em Montevidéu para discutir dois pontos. Um deles foi o pleito assinado pelo senador Mercadante, pedindo para que a gente fosse aceito, que o Parlamento Mercosul fosse aceito para observar as eleições na Venezuela, que eu acho que é no próximo dia 26 agora. E havia um estranhamento por parte dos parlamentares, uma vez que a Venezuela não tem se manifestado em relação a isso. Então a gente argumentou que deve estar havendo algum problema na área de comunicação, porque eu mesmo teria sido, já fui convidado pelo meu partido aqui no Brasil, nada a ver com o Parlamento do Mercosul, para representar os democratas na observação das eleições da Venezuela.
Os parlamentares que virão ao Brasil fazem parte do Observatório da Democracia, criado há 2 anos pelo ParlaSul. O cientista social Júlio Roberto de Souza Pinto, doutor em sociologia pela Universidade de Brasília, destacou a importância do órgão.
Ele foi criado pelo Parlamento do Mercosul, ou ParlaSul, com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências e cooperação mesmo em matéria eleitoral entre os vários países integrantes do bloco. E, sobretudo, tendo em vista o protocolo de Ushuaia, que, nos termos dos quais, o ingresso e a permanência de países no Mercosul depende da manutenção nesses países do regime democrático.
Na opinião de Júlio Roberto de Souza Pinto, causa preocupação o silêncio do governo venezuelano diante de notícias de que ele tem tomado medidas prejudiciais ao regime democrático. Para ele, seria do interesse do ParlaSul que o Observatório da Democracia pudesse acompanhar todos os processos eleitorais dentro do bloco econômico. Para Júlio Roberto de Souza Pinto, além de ser um meio eficiente de compartilhamento das melhores práticas no processo eleitoral, isso reforçaria a índole democrática que tem o bloco do Mercosul. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Esporte.
Felipe Burnier, do PHS do Rio de Janeiro, ressaltou a importância da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 para promover a inclusão social e a economia brasileira.
Temos que aproveitar os investimentos que serão feitos e as oportunidades no turismo, na geração de novos empregos, a de formar os novos atletas. Principalmente também a questão da mobilidade urbana e a infraestrutura, que é um dos maiores problemas das grandes metrópoles. Como vice-presidente da Comissão de Fiscalização da Copa do Mundo e das Olimpíadas de 2016, aqui em Brasília estou atento para não perdermos a oportunidade de ouro de promover a inclusão social pelo melhor dos meios, que é a prática dos esportes.
Felipe Burnier assinalou ainda que é preciso investir na educação desportiva da juventude brasileira, que, no seu entendimento, vai ajudar na conquista de títulos para o Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite, um excelente fim de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.